Vamos sugerir um capítulo em Efésios 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, Ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Esse capítulo, né, nos lembra Gênesis, o capítulo 1, quando Deus criou as coisas na velha criação, e aqui nós vemos esse princípio da nova criação. Versículo 1. Estando vós mortos em ofensas e pecados. Esse é o final da velha criação. E é importante para nós não perdermos de vista essa posição que nós tínhamos e a posição que nós estamos, da terrível posição em que nós estávamos e da maravilhosa posição que nós estamos, e como isso se deu, como foi que isso foi possível, porque para o homem era impossível chegar aonde Deus nos colocou. O curso dessa velha natureza é terrível. A velha criação de Adão, ela está presa e é escrava do pecado. Ela não tem outra coisa a fazer senão pecar. A única coisa possível para o velho homem fazer é pecar, porque ele está fora da presença de Deus. E o versículo 2, em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aqui está falando de gentios no versículo 2 e de judeus no versículo 3. Paulo era um israelita, um judeu, e ele escreve falando em que em outro tempo andastes, falando de outros. E no versículo 3 ele fala, entre os quais todos nós também antes andávamos, incluindo-se. Essa, apesar de Israel ser o povo escolhido por Deus, ainda a redenção, a obra definitiva da redenção não havia sido consumada. Inclusive quando, em Atos, no capítulo 15, né, há uma reunião, né, dos apóstolos e os anciãos se reuniram. Podemos ler em Atos capítulo 15, onde houve a discussão se aqueles que tinham sido salvos pelo Senhor precisavam guardar a lei ou não. Havia ali houve esse embate entre o judaísmo e o cristianismo, né? A herança de Cristo. O versículo Atos 15, a partir do 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Essa separação dos caminhos de Deus até a vinda do seu Filho é um tratamento completamente diferente e importantíssimo de nós entendermos essa questão da lei, do que Deus exigia para o homem e da graça. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15, João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Há um abismo aqui entre a lei e a graça. Não há qualquer continuidade da lei para a graça. A lei era ainda Deus tratando com o homem como responsável. A graça, ela nos fala de um homem completamente arruinado, provado, reprovado, mas agora Deus agindo, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça é o princípio da manifestação de Deus em nosso favor. É Deus se movendo, se aproximando de nós para que Ele pudesse nos salvar. Pela graça sois salvos. Irmãos, se nós não entendermos, não é um entendimento racional, intelectual, é um entendimento da verdade, é a compreensão da verdade. É nós tomarmos posse dessa verdade, exercitarmos, devemos parar diante de Deus e exercitar para entender o que é a sua graça, entender esse princípio da graça. Sem esse princípio da graça, sem essa compreensão, que é uma compreensão doutrinal também, né, uma base doutrinal, sem essa base doutrinal muito esclarecida, né, diante de Deus pela fé, tomar posse, todo o nosso andar vai ser torto. Porque esse é o princípio, é a base desse período da graça. Graça é o favor de Deus. Não há participação nenhuma nossa, nada, nada. Nosso estado, fala antes, é arruinado. Andava nos desejos da carne, fazendo a vontade dos pensamentos. E é libertador nós entendermos que a graça de Deus nos salvou. Que nós estamos agora sobre a base da graça. É Pedro andando sobre as águas. É impossível para um homem andar sobre as águas. Mas a graça de Deus nos coloca nessa posição de algo que a nossa natureza jamais poderia ser capaz de provar. É algo, né, muitos às vezes até citam que essa passagem de Pedro é sobrenatural. Mas não é, as coisas de Deus não são sobrenaturais, elas são celestiais. Elas são, o sobrenatural, ele sobrepõe o natural. Mas a celestial, ela é de outra fonte. Ela nos coloca na fonte da qual Deus é o recurso. Então é diferente sobrenatural e celestial. Sobrenatural está sobre as trevas ainda. E o celestial está acima. Como fala Eclesiastes, vaidade de vaidade, tudo que há debaixo do sol é vaidade. O sobrenatural está debaixo do sol. Ele é diferenciado do natural, mas ainda está debaixo. E nós estamos acima, as coisas celestiais são acima dessa criação.
Essa carta aos Efésios é o ápice da verdade divina. Porque aqui Paulo está mostrando, ensinando, falando de um mistério que estava oculto em Deus no passado. Não estava oculto nas escrituras do Velho Testamento, estava oculto em Deus. Ele, no capítulo 1, ele fala desse mistério que era na eternidade, antes de ter criado qualquer coisa, era o propósito de Deus fazer convergir em seu Filho todas as coisas. E o mistério que Paulo fala aqui, que é a igreja, esse mistério foi revelado somente após a obra de Cristo ter sido consumada. Mas antes sequer de formar o homem, já estava no propósito de Deus de escolher entre gentios e judeus, pegar pessoas, isso é eleição, escolher aqueles que ele iria colocar em um corpo, em Cristo Jesus. Ele ia fazer esse propósito para que todas as coisas convergissem em seu filho, para que a glória fosse somente de Deus. Então, no capítulo 1, ele está falando das coisas que antes, o propósito de Deus antes da formação de qualquer coisa. Aqui agora, a partir do capítulo 2, no capítulo 2, ele vai falar a respeito do que Deus está fazendo agora. Por isso ele fala que estávamos mortos em delitos e pecados, e ele fala, vai falar mais à frente ali que nós lemos de que existia uma parede de separação. Aqui o homem estava morto espiritualmente, morto moralmente, porque andava nos seus delitos e pecados e era escravo do pecado, e morto com relação à disputa racial, diferentes classes de pessoas que existiam no mundo. Nós sabemos que no Velho Testamento a palavra de Deus distinguia as pessoas em dois grandes grupos: Israel e gentios. Nós lemos no Novo Testamento, Paulo fala: não sejais causas de tropeço nem para Israel, nem para os gentios. Ele fala de uma terceira classe de pessoas, nem para a igreja de Deus. Essa igreja é o que era o mistério oculto em Deus e que só foi revelado em Cristo Jesus, não na sua vida. Lembrem-se que na sua vida o Senhor Jesus pregou o evangelho do reino. Após a sua morte e ressurreição, ele levanta dos mortos, anda entre as pessoas, ele se dirige a Maria Madalena, fala: agora vai e fala aos teus irmãos que vou para meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Ele nunca tinha falado isso antes, para os discípulos se dirigir a Deus como Pai, ou de que ele agora tinha esse relacionamento de pai com filho. Isso só seria possível após as demandas de justiça de Deus serem cumpridas pelo Cordeiro de Deus, que era capaz de se apresentar como sacrifício a Deus, em ser cheiro suave e agradável, e ser aceito por Deus como expiação pelo pecado. Sem derramamento de sangue, não há expiação de pecados. Ele ressuscitado, agora podia falar seu Pai também, não só o Pai dele. Todo o tempo que ele esteve aqui na terra, ele ia orar e falar: meu Pai, Pai. Ele se dirigia ao Pai o tempo todo: estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Não é do nosso Pai. Ele não falava nosso para eles, para os discípulos. Ele falava meu Pai. Ele fazia a distinção de que era o Pai dele. Após a ressurreição, ele fala nosso Pai. E nós, quando oramos hoje, falamos nosso Pai. Nós nos dirigimos ao nosso Deus e Pai. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como ele começa essa carta. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. O Deus de Jesus, do Senhor Jesus, o Pai, é o nosso Pai agora. Isso é todo o mistério que está sendo revelado a respeito do propósito de Deus em tudo isso. O irmão falou a respeito do novo homem, do velho homem. Na realidade, nós estamos falando aqui, ele está falando no capítulo 2, da nova natureza e da velha natureza. O novo homem não é uma pessoa, nem a nossa a velha situação ou posição. O novo homem e o velho homem são expressões que caracterizam tudo aquilo que pertence a esses dois grupos. Então, o velho homem, quando eu falo o velho homem, eu não estou falando de uma pessoa. O meu velho homem me levou a pecar. Não, ele não faz isso. O velho homem é o conjunto de todas as coisas más que tem no homem por causa da queda. E o novo homem é tudo aquele que tem de glória desse novo homem que levantou da sepultura, que ressuscitou dentre os mortos, tendo vencido a morte após sofrer do juízo pelo pecado. Por que tudo, eu estou falando tudo isso? Porque é importante nós entendermos que aquilo que ele vai tratar agora não é que a graça de Deus começou a agir só na igreja. Nós estamos agora no período em que a graça é pregada, o evangelho da graça é pregado. Mas Deus agiu em graça desde antes da fundação do mundo. Porque por sua graça ele decidiu, no seu propósito, de enviar o seu filho para resolver essa situação do homem caído, porque antes de criar ele já sabia o que ia acontecer. É a onisciência de Deus. Nós não vamos entrar nesse campo porque não nos cabe. Nós não vamos entender nunca a onisciência de Deus. Muitos falam, então por que ele não preveniu tudo isso, não fez? Ele não criaria nada. Mas havia necessidade, porque o foco não é só tratar do homem como pecador. Vai aqui um grande conselho para todo mundo. Nunca pense que a obra de Cristo foi só para te salvar dos teus pecados e que agora você pode ser um cristão. Isso é um pouquinho do que Deus fez. É muita coisa para nós, mas da parte do que Deus estava fazendo, ele estava ali não tratando os nossos pecados na cruz. Isso ele estava fazendo, mas não apenas isso. Mas ele estava tratando do pecado que havia surgido antes da criação do mundo, quando Satanás se rebelou e caiu. Não houve um Messias que veio em forma que Satanás era, de anjo, para salvar esse anjo caído. Não houve misericórdia, mas para o homem houve. E a misericórdia é Deus não imputando ao homem aquilo que ele merecia, porém fazendo isso em seu filho. Cristo Jesus, vindo ao mundo, ele veio para tirar o pecado do mundo e para salvar os homens. Tirar o homem da escravidão do pecado que ele havia caído, porque Satanás entrou no Éden para fazer o homem cair e desobedecer a Deus. Ora, o pecado entrou ali porque Satanás estava ali e já existia esse pecado. Adão não foi o inventor do pecado. Adão foi enganado, Eva foi enganada e Adão caiu em transgressão, mas sabendo, consciente do que estava fazendo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o período da lei que foi instituído para Israel não tinha o objetivo de salvar o homem. Nenhum. Então, Paulo, quando ele fala, ele se inclui aqui no capítulo 2, assim como nós, o versículo ele fala aqui, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ele está falando que ele era pecador, mas ele não era um fariseu dos fariseus quanto à lei irrepreensível, como ele fala. Ele tinha, na sua ideia, guardado toda a lei. Mas ele caiu em si quando ele pergunta, quem é que fala comigo? E ele ouviu, aquele é quem tu persegues. Ele entendeu o que ele estava fazendo. No seu zelo religioso de ser um fariseu e cumprir a lei, ele estava perseguindo o Messias, a Cristo. E isso ele falou, eu sou o principal dos pecadores, porque persegui a igreja de Deus. Qual lei ele quebrou? Nenhuma lei, mas ele perseguia a igreja, ele considerou-se como o príncipe dos pecadores, o principal deles. Ora, em Romanos, vamos abrir em Romanos capítulo... deixa eu pegar aqui. Quando ele fala a respeito do que ele fez com Israel, é Romanos 11, Romanos 11, a partir do versículo 25. Eu vou ler esse trecho para a gente entender o que Paulo está ensinando em Efésios. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, esse mistério. Mistério não é uma coisa misteriosa ou escabrosa, uma coisa que, sabe, a ideia que se tem de mistério. Mistério é uma coisa que Deus não quis revelar até o seu momento certo. Então ele fala que desse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o seu conserto para com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós. mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também, antigamente, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes, agora, foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Esse versículo. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. E aí ele faz essa eulogia, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A obra de Cristo traz isso, traz glória a Deus. Então, no Velho Testamento, a lei foi dada porque o homem falou, não, nós queremos ter, o que o Senhor falar, nós fazemos. Na sua loucura, o homem achou que podia falar, não, tudo que Deus disser, nós vamos fazer. Não fizeram. A lei não veio para salvar a ninguém. Ela veio para mostrar qual era o padrão de Deus que o homem não tinha mais por causa do pecado. E assim, todos foram colocados debaixo de desobediência. Então, a graça foi quem salvou Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos os santos do Velho Testamento. Não foi por guardar a lei que eles foram salvos. Abraão não foi por lei. Antes de existir a lei, ele já foi justificado pelo quê? Pela fé naquilo que Deus disse. Então, a nossa justificação diante de Deus é por meio da fé, é uma obra de graça da parte de Deus, vindo da parte de Deus. E não é, a graça de Deus não é apenas dizer ele nos dá o que nós não merecemos. Não é isso. É, faz parte do que é a graça. Mas é uma definição muito pobre do que graça. Nós ouvimos frequentemente falar, graça não dá, é dar o que não merece e misericórdia não dá o que merece. Isso, o foco está em nós. O que nós vamos receber ou não vamos receber. Mas graça é Deus entregando o seu filho para poder alcançar o homem. Isso é graça. Para ele custou, sim. Para nós recebemos de graça. Recebi. Não fiz nada para receber, mas recebi. Por exemplo, eu ganhei um presente, né? Alguém vem e traz, ó, está aqui para você. Puxa, obrigado. Eu não fiz nada para receber isso aí. Mas eu recebi. Para mim não custou nada, foi só lucro. Mas para quem deu, teve um custo. Para Deus teve esse custo. A graça de Deus é muito mais do que apenas dar coisas que nós não merecemos. Mas é julgar o pecado na cruz, em seu filho, fazendo ele pecado por nós e levando o juízo, ele levando, o Senhor Jesus levando o juízo. Então, voltando em Efésios, que é o capítulo que nós estamos estudando, esse livro é muito, muito importante nós estudarmos e entendermos ele, porque é a mais alta verdade manifestada, né? O mistério. Ele começa falando de vos vivificou estando vós mortos. Como eu disse, nós estávamos mortos fisicamente, ou espiritualmente. Ou seja, como é que ele pode dizer que nós estávamos mortos? Estavam ali conversando com aqueles que haviam se convertido. Mas espiritualmente, o homem, no Éden, quando desobedeceu, ele se afastou de Deus. Entendam, Deus não se afastou de nós. Nós nos afastamos de Deus. Adão não foi procurar Deus. Deus foi procurar Adão, porque ele, desobedecendo, se escondeu. E nós estávamos escondidos de Deus, como Adão. Ele nos buscou. Como Deus vivifica o morto espiritual? Nicodemos, em João, no Evangelho de João, capítulo 3, ele vai e pergunta, mestre, que devo fazer para entrar no reino dos céus? A resposta do Senhor, necessário vos é nascer de novo. Ninguém vai entrar no reino dos céus se não nascer de novo. O que é o nascer de novo? O que é esse vivificar aqui que ele está falando? O novo nascimento é Deus comunicando vida por meio do poder da palavra de Deus na ação do Espírito Santo, gerando num ser morto espiritualmente uma semente divina de verdade. Aí então, esse ser vivificado passa a escutar. Voltando no capítulo 1 de Efésios, versículo 11, 12 e 13. Nele digo, em quem também fostes feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, a primeira necessidade do homem é ouvir. Muitos pensam que precisa fazer alguma coisa para nascer de novo. Ah, se eu não me livrar dessas coisas erradas que eu faço, eu tenho que ficar mais santo, né? Me santificar. Não, o homem não se santifica para chegar a Deus. Não é esse o caminho. Ele precisa primeiro ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. São duas coisas distintas. A fé vem pelo ouvir. O ouvir vem pela palavra de Deus. É isso que está escrito na palavra. Não é que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Todos aqueles que foram justificados por graça foi porque ouviram e creram, são salvos. Nós precisamos ouvir primeiro. Então aqui é o que Paulo está falando, ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então antes sequer de haver em nós qualquer desejo, Deus tem que agir. E é isso que ele era o propósito eterno dele, que ele propôs antes da fundação do mundo, de fazer isso, de vivificar as pessoas. Então, a hora que ele começa a falar no capítulo 2 a respeito de vivificação aqui, ele está falando daqueles que estavam mortos em ofensas e pecados. Todos. Em quem, noutro tempo, ele fala, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo. Ele está falando do pecado que nós andávamos segundo o curso desse mundo. Ou seja, qual é o curso do mundo? Melhoria dele? Vai chegar um dia em que o mundo vai estar tão bom que Deus vai falar, agora posso habitar aqui, é isso que vai acontecer? Não, o curso do mundo é a morte, que entrou lá no Éden. Porque Éden, no Éden, Adão, que era o cabeça da criação, que Deus tinha colocado como cabeça, Deus coloca Adão ali, da sua costela faz a Eva, coloca como ajudador e fala, agora você vai e nomeia tudo aqui. Toda a criação, você vai botar nome, e você vai dominar sobre eles. É isso que Deus estava falando para ele. Você vai dominar, você é o cabeça dessa criação. E ele, como cabeça, caiu. O pecado entrou em toda a criação. Não só nos homens. Os animais sofrem com isso. Todo ser vivo sofre. O universo sofre com tudo isso. Por quê? Porque o pecado é a obra de Satanás para destruir o que é de Deus. Então Deus tinha que tratar isso. E ele então envia seu filho. Esse príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, é a ação de Satanás no mundo. Nós, como cristãos, nunca somos chamados para consertar o mundo. Eu já ouvi muitas pessoas falar, ah, então vocês da sua religião, vocês têm alguma obra assistencial de ir lá e de ajudar tal tipo de pessoas? Quando Cristo pediu para a gente fazer isso? Nenhuma vez. Ah, então, mas socialmente, e a inclusão dos que são diferentes, como é que faz? O Senhor Jesus andou aqui E ele não andou falando, olha, escravidão é uma coisa errada, vamos acabar com isso, vamos fazer uma lei para terminar a escravidão aqui. Olha, esse negócio de, que vocês estão fazendo aí de prostituição também está errado, vão criar uma lei agora que vai para a cadeia. Não, ele não fez nada disso. Ele virou para aquela que tinha sido pega em adultério, falou, ó, quem não tiver nada de errado, né, atira a primeira pedra. Vazou todo mundo, começando do mais velho até o último. Né? Quando fica só ela e ele, ele fala, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Mas ele não falou para ela, eu vou te transformar agora, você vai para a cadeia até se ajustar e não ser mais uma adúltera. Não. Ele apenas falou, o que você tem que fazer agora é aquilo que Deus pode mostrar para você. E ele estava falando, logicamente, num período em que não era a graça. Né? Hoje eu não posso falar para ninguém, ah, então, agora você vai e não peque mais. Como é que eu vou falar para um incrédulo isso? Ele não vai fazer isso. Mas alguém que recebeu uma vida divina, esse pode fazer isso. Exemplo disso, Romanos 7. O que é Romanos 7? O que é aquela batalha? Muitos usam aquela batalha para dizer que é o cristão lutando contra a carne. Não é. Não é nesse sentido de o que você deve fazer para se livrar. É o conflito de alguém que nasceu de novo, mas ainda não entendeu, não apreendeu, não agarrou ainda de que aquela obra na cruz foi para ele e ele aceitou. Ele justificou a Deus. Eu era pecador e agora eu tenho um Salvador. Ele morreu por mim e eu aceito isso. Quando você crê nesse evangelho, você é selado. Então, em Romanos 7, é o homem nascido de novo que tem agora entendimento de que quer fazer o bem, mas não consegue fazer. E o mal que ele sabe que não deve fazer, esse ele faz. Miserável homem que sou. Ele não pergunta o que devo fazer para me livrar do corpo dessa morte. Ele pergunta quem me livrará. Porque eu só posso sair dessa condição por meio de uma pessoa, não por meio de obras ou de atos. Ainda que eu tenha nascido de novo. Ainda que eu tenha nascido de novo. Então, nascer de novo não é sinônimo de ser cristão, de ser convertido e selado. O selo nos torna, então, agora somos propriedade de Deus, temos o selo do Espírito Santo, temos o penhor do Espírito Santo, que é o Espírito Santo em nós, nos abrindo o entendimento para todas as coisas que nós temos em Cristo Jesus e desfrutarmos dessas coisas. E tem também a unção do Espírito, que fala em João, 1 João, que é a função do Espírito em unção, é nos guardar das más doutrinas e da apostasia que está chegando. Nenhum cristão pode ser apóstata, verdadeiro. Todo aquele cristão, aquele que foi selado com o Espírito Santo, nunca vai se apostatar dessa fé. Apostasia é para os que professam, mas não são. Que hoje é a nossa condição aqui no mundo. Nós estamos num momento em que existe o joio e o trigo. Deus nunca falou, ó, tira o joio do meio de vocês e fique só trigo. Não. Ele falou, deixa crescer junto. Os anjos vão fazer isso, não nós. Então, mais uma coisa, nós não estamos aqui para consertar nenhuma pessoa e falar, não, você é joio, vai embora, não pode ficar aqui. Nós nunca disciplinamos alguém dizendo que ele é joio e que não devia estar no nosso meio. E nós estamos nos limpando nesse sentido, da pessoa. Nós estamos nos limpando do pecado, mas a pessoa cabe a Deus. Nós não vamos saber, eu não sei quem é joio e quem é trigo, mas isso é Deus que sabe. Eu tenho é que ver o que eu, perante Deus, entendo da verdade, apreendo essa verdade e ando nela. Então, nesse capítulo 2, Paulo vai falar mais do que Deus está fazendo e de como vamos andar agora naquilo que somos. Porque ele vai falar... Andai, já que vocês, né, uma vez que Cristo morreu e vocês estão agora com bênçãos celestiais nos lugares celestiais, essa é a posição nossa, assentado, ressuscitado, assentado com ele diante de Deus, nessa posição temos que andar neste mundo dignos dessa posição que temos. Entendendo que nós somos agora uma nova criação de Deus em Cristo Jesus. Somos um homem da nova criação de Deus. Por quê? Porque a velha criação, o homem natural, Adão, o primeiro Adão, Deus não ia consertar ele, não tinha jeito de consertar. O jeito de tratar com isso que Deus faz é fim com ele, morte para ele e ressurreição, um novo homem. Só Cristo podia fazer isso, porque quem ia pagar pelos pecados dos descendentes de Adão? Nenhum homem nascido de mulher podia fazer isso, porque ele vinha com o mesmo pecado. Só um homem nascido de mulher, mas sem a ação do pai, do marido, de José, ele foi a semente divina colocada em Maria, gerada em Maria, para que viesse uma semelhança nossa, mas sem pecado, e se fazendo pecado, sofresse o juízo e pudesse ressuscitar vitorioso, vencendo a morte. A morte que entrou por Adão, por desobediência, fez com que Cristo viesse em semelhança desse homem, porém sem pecado, obedecesse e a morte trouxesse vida. Então o primeiro Adão, por desobediência, trouxe a morte. O segundo Adão, o último Adão, Cristo, por obediência, sofreu a morte e ganhou vida eterna para nós. E hoje nós temos em Cristo Jesus essa posição bendita, nos lugares celestiais, com todas as bênçãos. Vamos andar de acordo com essa chamada que nós temos, não com as coisas que há no mundo, porque o mundo é isso que nós vemos. É o progresso, é o que chama aqui no versículo... que dos quais também no versículo andávamos nos desejos nossos, fazendo a vontade da carne, e éramos por natureza como os outros também. Todos, Paulo coloca todos debaixo da desobediência, como nós vimos em Romanos. Deus colocou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia.
Interessante um dos aspectos, né, que o irmão falou, para a gente destacar, que é Deus sempre agiu em graça. Né? Adão caiu e Deus não deu o que ele merecia. Né? Misericórdia e graça. Mas a graça só foi revelada com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos sempre Deus agindo com o homem, tratando com paciência, com mansidão, julgando quando necessário. O sacrifício em si foi uma provisão de Deus para que o homem pudesse se manter, né, oferecendo sacrifício pelos seus pecados. E como fala em Hebreus, né, que na realidade, o que quer dizer ali é que o pecado, o sacrifício mostra que ainda havia pecado. Né? Não que o sacrifício tirava o pecado, mas ainda sacrificavam porque o pecado ainda estava na cena. E daí fala que Cristo foi... Eis-me aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade, e com uma só oblação aperfeiçoou para sempre. Então não é a linha da lei que faz essa nova criação. É uma nova fonte. Né? Mas é interessante a gente entender Deus como um Deus de graça, agindo sempre em graça, mas a manifestação dessa graça veio, a graça e a verdade foram plenamente manifestadas, aquilo que era de Deus foi manifestada em Cristo Jesus.
O irmão comentou sobre a nossa principal responsabilidade agora, ou a responsabilidade do homem inicialmente é ouvir a palavra. E nesse sentido, no versículo 1, ele fala vivificou, e depois ele comenta do que o Senhor nos libertou, desse príncipe das potestades do ar. E aí, se nós lermos lá, não precisa abrir, já, só para a gente adiantar aqui, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Eu li João 1,13. É importante, irmãos, nós entendermos que essa vivificação, ela é totalmente, inteiramente vinda de Deus. Ou seja, nós não temos nenhum tipo de ação em relação a isso. E aí a gente entra a questão do livre-arbítrio, né? Será que nós temos livre-arbítrio? Então, o irmão comentou que a gente ouviu. Ah, então agora, daqui pra frente, depende da gente. É isso? Depende de nós, então, a partir de agora? Não depende. Então, todo esse processo que vai acontecer quando nós recebemos essa vivificação, depois, como o Lineu comentou em Romanos, que vem o entendimento do que é a ação do pecado em nós e que nós não conseguimos fazer nada para sair disso, a não ser através da obra do Senhor, através do Espírito Santo em nós. E aí depois, mais para frente, nós temos as lutas que nós passamos. Mas não existe ação nenhuma nossa em relação à salvação. Então, esse livre-arbítrio que muitos acham que existe, para a salvação ele não existe. Para as coisas ordinárias, eu quero escolher comer uma torta, ou comer um bolo, ou comer alguma coisa. Então, essa decisão das coisas ordinárias, ela existe. Mas, mesmo assim, eu ouvi recentemente numa conferência, o irmão falou assim, Tim, tudo bem, você pode escolher, mas a consequência está nas minhas mãos. Mesmo assim, é Deus que vai cuidar das consequências do que aconteceu. Então, irmãos, eu acho que é importante esse assunto, porque nos coloca numa situação de total dependência do Senhor, em todos os nossos aspectos de vida, tudo, nosso andar, nosso caminhar, existe a responsabilidade? Sim, existe. Mas nós podemos descansar no Senhor, que Ele tem cuidado de nós desde o momento da vivificação até o dia que Ele voltar para nos levar. Então, que preciosidade nós temos, irmãos, de estar nessa situação, né? Nessa graça, onde não é só simplesmente receber alguma coisa de graça, mas é toda uma obra, todo o aspecto completo, desde o início da vivificação, que é o que a gente está vendo aqui, até lá no final.
Talvez possa esclarecer, assim, não esclarecer, né, mas pontuar a questão do exercício que existe em nós, né, da velha natureza, lá de Gálatas 5, mas o exercício que existe não é o exercício para nós nos tornarmos filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus. O exercício que nós temos, e todos temos, é um exercício para desfrutar do que o filho pode desfrutar. Não é o exercício para se tornar filhos, né, de sermos salvos. Nós somos feitos filhos de Deus pela graça, sendo de novo nascidos, E essa posição não tem exercício nessa posição. Nessa posição de sermos filhos de Deus, Ele nos fez filhos. Nós somos vivificados, fomos feitos filhos, já nascemos. Agora o exercício não é mais nessa esfera. Nessa esfera foi Cristo que trabalhou. Os nossos exercícios é na esfera de desfrutar dessa posição de filho.
Nenhum dos meus filhos passaram a ser filhos no dia que eles obedeceram. Eles nasceram meus filhos, mas como filhos, eles têm que ser disciplinados, às vezes, por desobediência. Mas não deixam de ser meus filhos. Nenhum pai disciplina um filho falando, de hoje em diante, você não é mais meu filho. Nenhum faz. Então essa é a diferença de coisa.